Ralph de Carvalho, o que é que dá na cabeça de um cidadão conhecido no mundo inteiro ir para um país falsificar um documento quando não há nem sequer a necessidade de você ter esse documento naquele país? Estou falando, você sabe muito bem, me referindo a Ronaldinho.
Ronaldinho e o irmão Assis.
Assis também.
O que acontece é que o cara está fadado à confusão, à bronca, essas coisas, porque é absolutamente desnecessário, como você falou. Na América do Sul, e é uma convenção feita exatamente...
No Mercosul.
Uhum. Na América do Sul, hoje, você pode ir de um país para outro com a carteira de identidade. Basta esse documento. E ele vai e tira um passaporte, porque o passaporte dele ficou preso no Brasil por outras questões, mas está preso aí no Brasil, o passaporte. Ele então vai arrumar um passaporte falso. Não precisava arrumar o passaporte falso. É porque o cara é realmente destinado a isso, é predestinado à confusão, Ronaldinho. É o tempo todo assim. Mas vamos falar das coisas da gente, porque ontem nós tivemos os três grandes jogando e na ordem os jogos seguiram assim. O Náutico com o CRB ganhou 3-2, jogo importante, revitalizou o Náutico. O Náutico já estava de cabeça baixa, 4 partidas sem vencer, o técnico muito criticado pelo torcedor, e o time reagiu, e principalmente depois da partida apática que o Náutico fez contra o Santa Cruz no clássico do Arruda, que o Santa venceu por 2-0. Então foi um jogo de reabilitação. Agora, uma coisa ficou vista lá: o Náutico tem a carência do meio-campo e o Jorge Henrique é o jogador mais próximo para resolver isso, a falta do Matheus Carvalho, o preenchimento do meio-campo. Então o Jorge Henrique entrou no lugar de Jefferson Nen no segundo tempo e todo mundo viu que o Náutico incorporou, melhorou. Mas o Náutico foi valente. Hoje, quando não se tem uma qualidade técnica para superar o adversário, a raça e a valentia acaba prevalecendo. Então o Náutico ganhou 3-2, o gol da virada, o terceiro gol foi já no final do jogo. Em seguida, teve o jogo do Sport, começou 8 da noite com o Petrolina. O Sport Clube do Recife jogou com empenho, tecnicamente é um grupo melhor do que o do Petrolina, quer dizer, o certo é que o Sport poderia ganhar o jogo, mas em razão do momento do Sport, da afobação, da falta de pontaria do Sport, o Sport acabou deixando o empate. O time do Petrolina teve 3 chances, o Sport teve uma infinidade de oportunidades, foi oportunidades seguidas nos 2 tempos, perdeu o gol o tempo todo o Sport. Então saiu de campo com 0-0, foi uma punição para o time do Sport. Agora, se você pergunta, o Sport jogou bem? O Sport jogou mais do que o Petrolina, muito mais, mas não jogou bem. Joga bem é quando o time está psicologicamente preparado até para fazer o gol. O Sport joga sem tranquilidade, aí erra passe, perde bola, mas recupera, e como estava com muita raça em campo, o jogo não foi de todo ruim. O ruim para o torcedor do Sport é o fato do time dele não acertar no gol. Então ficou no 0-0. Daqui a pouco a gente vai mostrar onde cada clube está nas 2 competições na tabela de classificação. Por último, o Santa Cruz. O Santa levou um gol na frente do Atlético de Goiás e empatou. Teve força para empatar. Não fez um bom jogo. Foi um jogo razoável, um jogo sofrido. Mas levou para o pênalti. Mas o Santa perdeu 2. O adversário só perdeu 1 pênalti na série de 5. Moral. Acabou o Atlético de Goiás ganhando por 4-3. E tendo a classificação e 1,5 milhão que seriam destinados ao Santa Cruz, esse 1,5 milhão ajudou a pagar o prêmio do Atlético de Goiás, que ganha mais por ser time de Série A. Então o Santa volta para casa e foi até o seu limite. Mas vamos ouvir a opinião dos treinadores, começando com o do vitorioso da noite. O único que ganhou ontem foi o Náutico. Então quem primeiro fala é Gilmar Dalpozo.
Eu sou um homem de caráter, assumo tudo aquilo que eu faço na minha vida profissional e particular. Não teve exatamente nada, teve uma confusão que foi com o nosso auxiliar técnico e com o preparador de goleiro, inclusive com o Marcelo. E aí ele veio e me expulsou. Não tive culpa nenhuma, foi injusto. Mas o importante é, nesse momento, enaltecer a nossa vitória. É um prêmio a tudo que a diretoria, a tudo que esses atletas, o que tudo a comissão técnica está fazendo. Eu estou há 30 anos no futebol e se eu não souber conviver com críticas, eu tenho que trabalhar. E eu tenho que valorizar o torcedor e as pessoas que valorizam o meu trabalho. Que com certeza é 90% do torcedor que é fiel, que sabe dessa gestão, que sabe do trabalho honesto que nós estamos fazendo. E que por vezes ela tem dificuldade de entender que hoje nós tínhamos 11 jogadores fora por conta de lesão. E eles sabem, essas pessoas, vocês sabem, que nós passamos dificuldade 11, é uma equipe. 4 zagueiros, um lateral direito, 3 volantes, o Josa hoje ficou fora, e 3 atacantes. Uma dificuldade monstra para encontrar a maneira de jogar, e a gente trabalha, e a gente trabalha. E hoje a gente foi premiado pelo caráter, pelo trabalho, por tudo aquilo que está fazendo. Então a gente não fica questionando ou querendo entrar em atrito com meia dúzia de torcedor, que a gente até às vezes entende. A gente valoriza muito. Ontem a gente recebeu um Timbu.
Timbu Mac.
Pessoal daqui que veio nos visitar e nos levar o apoio lá no hotel. Então eu queria enaltecer isso, que a maioria da torcedora está nos ajudando. E ele vai voltar a nos ajudar. E esse momento de compreensão por aquilo que eles sabem que está acontecendo. 11 atletas, é muito atleta, é uma equipe que está de fora. E no entanto, nós temos que achar solução. E hoje a gente achou essa solução. A nossa equipe teve equilibrada no jogo, controlou o jogo e fez por merecer o resultado. O discurso que a gente tinha, que a gente tentava achar a solução, e é nossa função de trabalhar e buscar essa solução, mas é uma fatalidade que não foi 2 jogadores, não foi, e eu não estou aqui lamentando, é uma fatalidade que nunca aconteceu na minha carreira, nem como atleta e nem como técnico, de perder 11 jogadores para uma partida. E a gente continuou buscando essa solução com o trabalho. E hoje eu fiquei feliz pelo resultado, pelo desempenho e pelos atletas que entraram e desequilibraram. O Jorge entrou, desequilibrou. Além do gol que ele fez, ele manteve posse de bola. Ele deu uma acalmada na equipe. A gente ficou com essa posse de bola, rodou mais e esperou o momento certo para agredir o adversário. O Chiesa cansou. Natural que quando um atleta cansa, o outro entra com uma força. O Salatiel entrou muito bem e vai, certeza que vai nos ajudar muito na sequência também. E o Haldini foi uma troca mais técnica naquele final lá, porque eles tiraram um volante e colocaram mais um meio atacante, né? E a gente controlou o meio campo e depois no final a gente foi premiado pela qualidade do jogador, que está muito bem, e pela força do grupo e pelo bom desempenho de toda a equipe.
Olha, uma verdade sobre o Náutico. O Jorge Henrique é o homem para o meio campo. Agora não se sabe se ele tem condições de 90 minutos. O técnico utiliza ele quase que em todo jogo. E quando ele entra, o jogo melhora, o Náutico segura a bola lá na frente, fica no ataque. Ele ontem fez gol. Então o Jorge Henrique, ele precisa servir ao clube. E para isso tem que se condicionar para 90 minutos. Quanto a Chiesa, até agora não respondeu o investimento e a expectativa da torcida. Está se esperando por ele, pelo Chiesa. Mas até agora não aconteceu nesse ataque do Clube Náutico Capibaribe. Mas vamos para o jogo do Sport. Jogo do Sport ontem surpreendeu uma coisa. A gente está olhando até com certo ceticismo jogadores que estão vindo da base. Alguns estão sendo repetidos no time do Sport por 4 anos. A gente vê que o jogador não rende mais do que isso. Mas entre os novos, o Luciano Juba. A gente tinha falado aqui que esse lateral esquerdo, ele jogava direitinho, mas faltava coragem para entrar na área, para finalizar. Ontem ele mostrou que já atingiu o nível de desinibição. Ontem ele meteu 2 bolas na trave. E eu arrisco dizer que foi um dos destaques do Sport na partida de ontem, que o Sport não logrou êxito. Foi um empate frustrante. E quem vai falar sobre esse empate é o técnico, Daniel Paulista.
Eu acho que a equipe foi melhor na partida, durante praticamente todo o jogo. Houve um momento de oscilação ali no primeiro tempo, o adversário criou umas 2 oportunidades, a hora que a gente baixou um pouco a guarda em termos da marcação, Mas no restante da partida como um todo, o Sport sempre foi superior, atacou mais, pressionou sempre o adversário. Foram várias oportunidades claras de gol criadas, principalmente no segundo tempo. Mas a gente pecou nesse aspecto, né? De que não conseguiu empurrar a bola para dentro, porque o volume de jogo e as oportunidades, elas foram muitas. E a gente não conseguiu aproveitar para que a gente pudesse ter saído daqui com um resultado diferente, que era a vitória, que era o que a gente esperava. Sair daqui é assim... Lógico que queria ter vencido, né? Nós estamos precisando de resultado, nós estamos precisando de pontos na classificação para melhorar o nosso momento, mas infelizmente hoje isso não veio. Agora a gente tem que entender também que a gente está num processo, num início de processo. Nós assumimos uma equipe que está num momento complicado na classificação, nos dois campeonatos que ela tem pela frente. A gente está procurando resgatar esses jogadores, resgatar um melhor futebol. Acho que a gente vem crescendo. O jogo do Afogados foi um bom jogo. Hoje, dentro do possível, também foi uma boa apresentação. Agora, lógico que erros precisam ser corrigidos, situações precisam ser melhoradas. Hoje ficou claro que a gente pecou, principalmente no aspecto das finalizações, para que a gente pudesse ter saído daqui com a vitória, que era o resultado que a gente veio e trabalhou para isso. Agora não veio, vamos procurar focar no jogo de sábado, uma nova competição. A gente sabe que precisa pontuar também, principalmente jogando dentro de casa. É um clássico, uma competitividade muito grande, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas que a gente vem também melhorando e vamos procurar fazer novamente um bom jogo dentro de casa. O Sport jogou bem, lógico que oscilou em alguns momentos da partida, principalmente ali na metade para o final do primeiro tempo, onde o adversário criou algumas situações de perigo, mas num todo o Sport foi sempre superior. É lógico que no final do jogo se expôs um pouco a mais além da conta, onde o adversário teve uma única oportunidade no segundo tempo, que também poderia ter feito sair vencedor daqui. Mas se você for pegar pelos lances criados, pelas oportunidades que o Sport teve, as bolas na trave, as defesas do goleiro, o Sport sempre esteve muito mais perto da vitória do que o adversário. Vai ter que ficar para o jogo final, né? Nós assumimos a equipe sabendo das dificuldades em termos de classificação, que nós iríamos ter que correr atrás do prejuízo, né? Dos pontos que a equipe acabou perdendo no início. Estamos fazendo isso, vencemos o último jogo, hoje empatamos um jogo que também poderíamos ter vencido, mas temos ainda mais um jogo onde a gente está, onde a gente só depende da gente. A gente sabe que vai ser um jogo complicado, mas acho que a gente vai trabalhar bem. Até agora a gente tem um tempo para isso, vamos virar a chave agora para a Copa do Nordeste, uma competição também que a gente tem uma situação difícil também para melhorar, e é onde a gente espera já no sábado, dentro de casa, enfrentando um grande rival da nossa equipe, poder fazer uma boa apresentação frente ao torcedor e vencer e continuar, né, nesse momento aí de crescimento.
Olha, pro clássico de sábado, é preciso entender, o Sport tem pela frente o Santa Cruz no campeonato estadual, porque esse jogo de ontem foi do estadual, só o Sport jogou pelo estadual ontem. Então, o Sport agora tem um jogo só nessa fase de classificação, que é contra o Santa Cruz, mas não é o de sábado. O de sábado é pela Copa do Nordeste, é do outro final de semana. Agora, para esse jogo de sábado, o clássico dos clássicos pela Copa do Nordeste, o Sport continua sem Leandro Bárcia e sem Rafael Thierry. Já o Sander vai voltar a jogar, ocupar a lateral esquerda. Eu vou dizer para você, torcedor, ontem os perdedores de gol do Sport: Ian, Evandro, Marquinhos, Hernani Brocador e Lucas Mugni. Ninguém teve pontaria, porque oportunidades foram várias. O Sport teve o domínio do jogo. Agora, uma coisa importante, o Elton entrou no jogo ontem e o Elton mostrou uma coisa, ele pode jogar no ataque com o Brocador. Quando ele entrou, a quantidade de bolas que o Brocador recebeu e que foram colocadas na área, cresceu. Então, o que aconteceu dali por diante? Ele perdeu um gol, estava impedido, chegou a botar a bola para dentro, o Elton. E mostrou que se ele jogar pela ponta esquerda, adaptado como um ponta, ele vai render mais do que Marquinhos, Ian, Evandro, que são jogadores que jogam, correm, chutam mal nas finalizações e ao cabo e ao fim não agradam. Mas vamos falar do Santa Cruz, para falar de todos. O Santa empatou no tempo regulamentar, foi pela Copa do Brasil, valendo a classificação contra o Atlético de Goiás, lá em Goiás, e foi para os pênaltis e perdeu nos pênaltis por 4-3. Agora o Santa Cruz desclassificado da Copa do Brasil, vai pensar apenas nas duas competições e uma, que ele é líder total com 19 pontos, que é o campeonato estadual, e que vai decidir se ele, na semifinal, passar pelo seu adversário. A decisão vai ser feita no Arruda. É um direito que o Santa Cruz já tem assegurado. Agora, para o clássico de sábado, anote aí. O Santa não tem Pipico e nem Vitor Rangel, que se contundiu ontem. Os dois atacantes. Não tem, o Paulinho recebeu o vermelho, é volante. Aí muita gente pergunta, mas ele não recebeu na competição, na Copa do Brasil, impede ele de jogar a Copa do Nordeste, impede porque é uma competição também administrada pela CBF. Daí o Paulinho vai ficar fora. E o Célio, apenas para o banco, porque o Célio não é titular, ele continua também no departamento médico, está fora, é o zagueiro Célio. O clássico de sábado é o clássico das multidões. Não importa que seja pela Copa do Nordeste ou pelo estadual. O encontro de Santa Cruz e Sport tem o rótulo de clássico das multidões. Mas quem vai falar nessa desclassificação é o técnico Itamar Schulli.
O sentimento é de muita tristeza, de muita... Às vezes faltam palavras apropriadas para você dizer o que a gente sente num momento desse de desclassificação. É muito triste. E o que nos dá um alento é que a gente não deixa de acreditar em nenhum dos atletas. E fizemos um jogo contra uma grande equipe de Série A e fizemos, no meu modo de ver, um jogo muito bom, primeiro tempo muito, muito consistente. Lógico, no início do segundo tempo, eles pressionaram nós alguns minutos, uns 15 minutos mais ou menos, ficamos mais fechados, jogadores nossos desgastados. Isso é uma coisa que é normal, porque eles tiveram um dia mais de descanso, eles tiveram um jogo no sábado, conseguiram poupar 4 atletas, isso conta muito. Nós tivemos uma viagem muito desgastante e por problemas de tempo, né, de chuva, mas para quem era para chegar 10 horas no hotel, nós fomos deitar passado das 2 da madrugada. Então isso tudo isso aí soma e até no rendimento do atleta, num cansaço um pouco a mais. Mas o time lutou muito, buscou o gol de empate e se assegurou no segundo tempo, mesmo com homem a menos. A equipe teve a postura de fechar, né, de fechar as linhas e eles tentaram com bolas alçadas pelo lado, né, que nós estávamos bem posicionados. Então jogamos contra uma grande equipe e vejo que pênalti realmente tem que ter muita tranquilidade e é um momento frio, um momento de você ter muita concentração para fazê-lo, né? E infelizmente um jogo assim se decide nos pênaltis, né? O ideal é ele se decidir no campo, ter mais um jogo, isso que eu acho que é bacana, né? Porque pênalti é uma coisa que nem sempre a melhor equipe vence, né? Às vezes a equipe que não é a que produziu mais acaba vencendo. E hoje nós fizemos um jogo, no meu modo de ver, bem consistente, colocando os meninos de base, dando oportunidade a eles, como sempre, acreditando neles também, como sempre acredito, independente qual é o grau da dificuldade da competição, e estamos no caminho, né? Agora esquecer essa competição, não temos mais o que pensar nela, e começar a pensar no jogo que nós já temos sábado, que é um próximo clássico. Tu vê que nós vamos viajar, chegar lá quinta você passa uma parte do dia viajando, sexta você tem que descansar e jogar sábado, não dá tempo de treinar. Infelizmente esse é o calendário, e para isso nós estamos cuidando e se preparando para poder cumpri-lo. O Pipico ainda não retorna, o Célio também ainda não retorna, né? Também hoje teve a lesão do Rangel, que também não joga, né? Então o Paulinho também não joga, né, pela expulsão, que é o mesmo campeonato, né, brasileiro, então também não joga. Então são 4 atletas já que se fazem ausentes. Nós vamos agora, os demais, nós vamos avaliar, né, como é que estão e como é que está o grau disso, como é que vai estar na sexta-feira, fazer os exames normais, né, de secar, falar com o departamento médico, ver como é que estão, falar com cada um como é que está. E assim a gente vai usar os meninos que temos usando os meninos da base. Se tiver que chamar mais jogadores de base, vamos chamar para compor para esse jogo, para daí a gente ter um pouco mais de tempo de recuperação já para o próximo jogo, que é na próxima quarta, se não me engano.
Olha, gente, o próximo jogo do Santa Cruz é sábado contra o Sport. O próximo jogo do Sport é o Santa Cruz, sábado. Jogo na Ilha é pela Copa do Nordeste, esse jogo. Agora, o Náutico joga no domingo. Vai enfrentar o Retrô no Estádio dos Aflitos. No campeonato estadual, a classificação é essa aqui, para você localizar o seu clube. O primeiro é o Santa Cruz com 19 pontos. O segundo é o Salgueiro com 13. O terceiro é o Retrô com 11. O quarto é o Náutico com 11. E o quinto é o Sport com 11 pontos. Por que o Sport é o quinto, se tem 11 pontos igual aos outros dois, ao Retrô e ao Náutico? Porque só tem duas vitórias, o Sport só tem duas vitórias. Então, o quinto lugar é o lugar dele na tabela. O Afogado é o sexto. Quer dizer, estamos a um jogo para algumas equipes. O Sport já jogou, mas para as outras equipes ainda tem dois jogos. O Sport só tem um jogo pela frente, que vai ser o último contra o Santa Cruz. Então, a situação é essa aí. Os seis primeiros, os seis que se classificam, estão aqui. Mas tem o Central, com 9 pontos, ainda brigando, porque o Afogados, que está em sexto classificado hoje, também tem 9. O Petrolina tem 7 pontos, ainda pode chegar a 10. Ainda briga com Afogados e Central. Só isso, porque o Decisão e o Vitória vão disputar o torneio para evitar o rebaixamento. Agora, jogaram apenas Petrolina e Sport, 0-0. Sábado tem Vitória e Salgueiro, domingo tem Central e Afogados, Náutico e Retrô. E o Santa Cruz vai jogar no campeonato estadual na quarta-feira, dia 11, contra a equipe do Decisão. No campeonato estadual, os artilheiros com 4 gols são William Lira, do Retrô, Pipico, do Santa Cruz, Miller, do Salgueiro, e Diego Ceará, do Afogados. Esses são os artilheiros com a maior quantidade de gols da competição. Na Copa do Nordeste, o Sport está no grupo A, Náutico e Santa Cruz estão no grupo B. No grupo A, o primeiro é o Botafogo da Paraíba, tem 9 pontos. O segundo é o Bahia, com 8. O terceiro, Fortaleza, com 8. E o quarto é o Sport, com 6. Foi importante o Santa Cruz ganhar ontem do CRB, porque se o CRB, aliás, o Náutico ganhar ontem do CRB, porque se o CRB tem ganho do Náutico, o Sport teria saído da zona de classificação do G4 do Grupo A. Então, o Santa Cruz, o Náutico, por tabela, ajudou o Sport. No Grupo B, o primeiro é o Confiança de Aracaju, é o líder de todo o campeonato, com 13 pontos. O segundo é o Náutico, com 11. O terceiro é o Vitória da Bahia, com 9. O quarto é o Ceará, com 8. Esta é a zona de classificação no Grupo B da Copa do Nordeste. Em quinto, o Imperatriz do Maranhão, com 7. Em sexto, o Santa Cruz, com 7. Em sétimo, o América do Rio Grande do Norte, com 6. E na lanterna, o pior da Copa do Nordeste, o CSA, com apenas 1 ponto. Foi quem menos pontuou. Os próximos jogos, Sport Santa Cruz, e vai acontecer nesse sábado agora. O Náutico jogou ontem, portanto já jogou na sexta rodada.